pessoal, boa tarde. Meu nome é Aline, estou aqui de volta com a professora Dilma. A gente vai fazer o nosso quarto podcast e hoje nós vamos falar sobre ensino de línguas. Já estávamos aqui discutindo qual seria o título do podcast, porque eu estava pensando em ensino de línguas, pensando que é tudo igual. E aí a professora Dilma já vai falar o que ela acha sobre o assunto.
Olá, pessoal! Bem, que nós estávamos começando aqui a discutir é que ensino de línguas é muito abrangente. Envolve ensino de língua materna, no nosso caso a língua portuguesa, e as línguas estrangeiras. E até podemos considerar línguas de sinais também. Então, é muito amplo e eu, como especialista em ensino de língua estrangeira, no caso língua inglesa, acho importante delimitar um pouquinho, porque até em respeito aos profissionais da área de ensino de língua portuguesa e de outras línguas estrangeiras, embora eu ache que em termos de línguas estrangeiras e até incluindo a língua materna mesmo, a língua portuguesa, nós temos aí uma espinha dorsal no que diz respeito às abordagens de ensino, às concepções de língua e de ensino de aprendizagem, que é uma espinha dorsal que eu vejo como relacionada ao ensino de qualquer tipo de língua.
Mas aí eu acho que isso eu estava pensando sobre esse assunto outro dia, e aí eu fico hoje questionando que eu penso nisso. Quando você fala sobre a especificidade do ensino de língua, no caso de língua inglesa, eu fico me questionando se as dificuldades que acontecem em relação ao ensino de língua, ele não é, na verdade, semelhante a qualquer tipo de dificuldade que o aluno vai ter com qualquer aprendizagem. Porque cada aluno vai ter o seu modo de aprender e a sua relação com a aprendizagem. Então, na verdade, será que não é a mesma coisa?
De certa forma, sim. Mas se a gente pensar em abordagem de ensino, o que é ensinar, o que é aprender, talvez sim, tem essa semelhança. Em vários pontos, por exemplo, se eu pensar que o professor de matemática, que também pode ser considerado uma língua, uma linguagem, se um professor de matemática ensina matemática completamente descontextualizada, sem fazer nenhuma conexão com a realidade que o aluno vive fora da sala de aula de matemática, ele está exercendo um papel muito semelhante do professor de língua inglesa, para especificar uma língua, que ensina a estrutura da língua completamente fora do contexto de uso dessa língua. Então, nesse sentido, há uma semelhança muito forte, não só da matemática, mas no ensino de forma geral, né? Só que, em termos da discussão de hoje, eu acho que em alguns momentos a gente pode fazer, ter como contraponto as outras disciplinas, pode até gerar um novo podcast, essa questão mais ampla, mas talvez a gente possa ter o ensino da língua estrangeira, mais precisamente a língua inglesa como ocupando o espaço central da discussão, e aí a gente vai caminhando e passeando por outras disciplinas e outras línguas como contraponto. Mas é muito interessante essa questão que você põe.
Agora, para a gente já entrar direto no assunto, eu vou falar um pouco daquele imaginário que a gente tem quando a gente fala de ensino de língua inglesa, né? Então, em geral, quando a gente fala assim que alguém... Ah, eu vou começar a aprender inglês. Ou eu quero aprender inglês. O imaginário da gente vai pra quê? Pros cursinhos. Que a gente vai sentar com as turminhas, dos coleguinhas. A gente vai começar a fazer listen and repeat. Ou mesmo aquelas coisas do The Books on the Table. Vamos começar. A gente começa sempre daí, né? What's your name? A gente sempre faz... A gente sempre, então, tem esse imaginário, quando a gente pensa em ensino de língua inglesa, a gente tem isso. Então, você vai se direcionar a uma escola, um cursinho desses da vida. Você vai começar lá do básico, ou talvez até do intermediário, mas você vai fazer todo esse processinho bonitinho. E, pelo que eu entendo, não é isso que é a sua proposta, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso.
Nossa, suas perguntas são sempre guarda-chuva de possibilidades de discussão. Uma é a questão do imaginário, que na linguística aplicada a gente fala das representações, das crenças, até mesmo os mitos que envolvem o ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, seja ela qual for, mas novamente eu vou aqui falar como professora de língua inglesa e pesquisadora dessa área. Então, esse imaginário, essas representações, essas crenças, elas são muitas. Há várias pesquisas, até muitas orientadas pela professora Barcelos, da Universidade de Viçosa, que depois a gente pode deixar o link aqui. Então, já há um vasto trabalho feito sobre crenças, trabalhos da professora Cecília Magalhães, da PUC, sobre representações, Fernanda Liberale, enfim. Então, o aluno e mesmo os professores têm uma série de representações do que eles pensam ser o ensino e aprendizagem de língua estrangeira. E uma das fortes representações é de que esse aprendizado, esse ensino, esse aprendizado só pode ocorrer, só ocorre, entre aspas, no Instituto de Idiomas. Por causa de todo o histórico que a gente teve de como as línguas estrangeiras começaram a ser ensinadas no Brasil, principalmente a língua inglesa, né, mais precisamente, e com a entrada de todos os cursos de idiomas. Então, e o trabalho que é feito nas escolas regulares, nas escolas de ensino médio, fundamental, na universidade, por todo o histórico que a gente viveu, se construiu essa representação de que aprender língua de fato acontece lá no curso de idiomas, por uma série de razões.
Eu acho que também vem um pouco aí, eu vou ter que puxar de novo, não tem como, dessa ideia de que a gente só aprende na escola também. Acho que vem um pouco daí, quando a gente tem esse mito de que a gente só aprende português, matemática, história, geografia na escola, né?
Sem dúvida, é muito bom.
Vem um pouco desse mito também.
Sim, é muito bom esse gancho que você faz. É verdade, de que a gente não... Quer dizer, o aluno, nós aqui, o brasileiro, nasce, aprende língua portuguesa, sua língua materna, mas quando ele vai para a escola, parece que a escola apaga todo o aprendizado anterior e começa lá a ensinar a língua portuguesa, uhum, e principalmente ensinar, entre aspas, para o aluno que ele não sabe a língua que ele fala no dia a dia, a língua que ele já escreve muitas vezes, que ele já consegue ler muitas vezes. Enfim, a escola dá como nulo todo o aprendizado anterior. Na matemática também, a matemática faz parte da nossa vida, mas parece que quando vai para formalização na escola, que é importante formalizar o conhecimento construído e a construir ou em construção, mas é importante não apagar o que fica fora da escola, o que se fez fora da escola. Não se leva em consideração e se parte de um princípio que dá a entender para o aluno que ele não sabe nada. O que acontece na língua inglesa? Exatamente isso. O aluno vai para a escola, ele vive num mundo rodeado por língua inglesa, ou mesmo por língua francesa.
Uhum.
Né? Nós falamos abajur, nós falamos shopping center, falamos
videogame,
replay, enfim, uma série de expressões que já fazem parte da nossa vida. E quando a gente chega num curso de idiomas, ou com curso de idiomas aqui, ou numa aula de língua inglesa ou de língua francesa, o professor ignora isso em geral, né? Tende a ignorar isso, não são todos, ainda bem que já tem pessoas fazendo trabalho diferente, Mas, em geral, ainda se ignora tudo isso e começa-se de um princípio. E esse princípio, que é, tem sido o famoso verbo to be. Você já fica risonha aí, porque a gente já conhece essa história. Então, você vai aprender inglês, começa pelo verbo to be. Você vai aprender francês, começa pelo je suis. Você começa, vai aprender italiano, começa pelo io sono. Na aula de francês, vai aprender o je suis. Je suis un garçon. Se você vai para aulas de inglês, I am a student.
E não posso deixar de falar como isso tudo é você aprender coisas de utilidade mínima, né? Porque você vai viajar para um país, você vai conversar com alguém, você vai chegar e falar, oi, eu sou uma mulher. Nossa!
É do curso de francês que eu comecei a falar uma das frases iniciais, je suis une femme. Quer dizer, quando que eu vou precisar falar
oi,
isso?
Oi, eu sou
alguém?
Uma mulher.
Então, italiano também, que eu já estudei, começa pelo io sono, e é sempre, esse o início proposto por todas as escolas, principalmente os cursos de idiomas, porque nesse ponto é interessante, e até eu vou voltar nas representações do porquê se pensa que nas escolas de idiomas é que se aprende línguas. É interessante que essas escolas de idiomas em geral são as mais tradicionais possíveis. Essas escolas começam sempre pelo verbo to be, pelo oi, como vai, sempre, porque eles seguem uma série didática que propõe esse início, não há outro início possível. Pelo menos, em geral, é isso que acontece. O que pode ter é um outro professor melhor preparado, que seja, de fato, um professor de línguas formado num curso de letras, que entenda do processo de ensino e aprendizagem e tente seguir um outro caminho, driblando coordenadores e diretores e donos de escolas. Mas, se não for esse caso, a escola de idiomas, o Instituto de Idiomas, em geral, é esse espaço do tradicional, embora na representação das pessoas seja o inverso, né? Em geral, acredita-se que a escola regular, a universidade no curso de letras, são ultrapassados, não sabem ensinar língua. Quem sabe é o curso de idiomas. E aí, voltando nas representações, por onde a gente começou, é interessante pensar um pouquinho nessa representação desse o porquê que o curso de idiomas é considerado o local onde se aprende. Isso está muito relacionado com uma questão de poder e de um representar identitário dos países, de alguns países, mas daqueles considerados válidos como ensinadores ou detentores dessa língua que se quer aprender. Então, quando você vai para um curso de idiomas aprender inglês, eu não vou citar nomes aqui, mas você vai para aquele curso porque ele se põe como representante dos Estados Unidos e da Inglaterra.
Ele é o símbolo dos Estados Unidos ali.
No seu país, na sua cidade. Então, assim como você se dirige para uma embaixada, talvez seja essa a sensação de eu estou me dirigindo para uma embaixada linguística dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Uhum. Então, se alguém ensina, é ali. Não pode ser outro lugar. Tem esse eu vou para um... Isso para qualquer língua que seja. E aí tem, algumas línguas tem mais embaixadores, tem mais representantes espalhados pelo Brasil, aqui precisamente, outras línguas menos, dependendo da questão histórica, algumas línguas vão perdendo espaço. Então, o imaginário dos alunos está muito relacionado a essa questão de poder, é um poder. Uma outra questão ainda é que o aluno aprender uma língua é uma questão identitária. Não adianta a gente tentar deixar a identidade desvinculada desse processo de aprendizagem.
Eu acho importante quem quer aprender, a gente focar nessa grande diferença que você está falando agora, porque acho que isso é que divide duas... isso aí faz um divisor de águas no ensino de línguas.
Sem
que
dúvida.
O que é o ensino de línguas para um professor que está ensinando né, no caso, o inglês. Então, ele tem duas opções. Se ele vai por esse seu caminho, que é, você está trabalhando com identidade, com construção de identidade, vai, é uma outra história, uma outra proposta,
sem,
né?
Sem dúvida. Porque o aluno quer aprender uma língua, de certa forma, no imaginário das pessoas, elas querem um pouco que construir uma nova identidade, né? E aí eu vou falar nova identidade, vou falar aqui de construção de identidade muito entre aspas, porque é um vasto campo de pesquisa que dá, um outro podcast só para falar de identidade ainda é pouco, então eu estou falando muito superficialmente, né? Cabe esse parênteses, mas o aluno, ele quer aprender inglês porque meio que ele quer constituir-se identitariamente como um falante de língua inglesa, muitas vezes como um inglês. Então, ele quer um inglês britânico, por exemplo, que ele acha que é possível fazer essa distinção, porque ele quer se sentir um britânico. E daí, atrás disso, vem uma questão de poder. O Brasil, um país de terceiro mundo, então eu vou aprender uma língua que é privilegiada, que é reconhecida culturalmente, socialmente, politicamente, financeiramente. Então eu vou ser uma pessoa mais poderosa se eu souber e tiver a pronúncia do inglês britânico. Eu vou me sentir até um nobre, talvez. A mesma coisa, quero o inglês norte-americano, porque é os Estados Unidos que é o símbolo do poder financeiro e mundial. Embora toda a crise ainda represente esse poder, então eu quero aprender o inglês norte-americano, eu quero ter uma pronúncia, eu quero soar como um norte-americano. E aí cabe até outro parênteses, né? Como se norte-americano fosse só quem nascesse nos Estados Unidos.
É mesmo.
Mas enfim, tem todo esse imaginário. E aí, se eu estou querendo parecer, falar como um lorde britânico, eu vou me dirigir para o Instituto de Idiomas que me vende esse produto.
Essa possibilidade.
Sim, uhum. Que diz para mim que eu vou falar um inglês britânico, seja lá o que seja isso.
E aí esse aluno, ele vai se submeter a todo tipo de coisa que esse instituto diz que ele tem que ser feito, né? Então, se o instituto disser que ele tem que começar a aprender do beabá, mesmo que ele já saiba alguma coisa, ele vai se submeter a regredir, a começar lá do zero, e ignorando seu próprio conhecimento, porque ele acredita nesse produto aí.
Sem dúvida, e porque esse Instituto de Idiomas vai dizer para ele, eu tenho autoridade nesse ensino, eu sei como fazer você chegar a esse inglês britânico ou norte-americano que você tanto quer. Então, eu tenho o caminho, fica meio até que uma religião, eu tenho o caminho, a Bíblia, são os livros, e você tem que começar pelo verbo to be.
E
não
tem também
como.
O imaginário daquele outro tipo de aluno, que é o aluno que ele quer chegar lá, abrir a cabeça e a pessoa coloca o inglês lá dentro, rápido, e ele sai com a caixinha do inglês.
Ah, essa questão do rápido é uma outra questão, porque as pessoas querem.
Esse não tá nem preocupado com a pronúncia, está preocupado em assim, eu quero entrar lá sem saber inglês e quero sair com o inglês na minha cabeça.
E eu acho que as duas coisas estão juntas, às vezes. A pessoa quer, né? Eu quero ter esse inglês imaginário, padrão que eu imagino, né? Que exista esse modelo padrão que eu tenho que seguir, eu tenho que me tornar um modelo padrão. E eu quero isso em pouco tempo. E as escolas de idiomas vendem isso.
Também.
Isso é possível.
6 meses.
Então, sim, 6 meses já na primeira aula, enfim. Aí, quando a população, o aluno que quer aprender, ele faz essa comparação entre a maravilha que vem da escola de idiomas e o que acontece na escola, na universidade, no curso de letras, ele acha que na escola e na universidade não acontece nada. Primeiro que nós não somos representantes de país algum. Nós somos brasileiros ensinando uma língua estrangeira como segunda língua. Como língua estrangeira, na verdade, não é nem como segunda língua. Estamos ensinando como a língua estrangeira, a língua do outro. Nós não somos o outro. Então, já estamos desautorizados, já entramos perdendo no jogo Porque a população nos vê como os desautorizados a ensinar a língua. Não tem autoridade alguma. A outra questão é, se é, nós propomos, como eu proponho, ensinar língua inglesa como uma língua estrangeira, a língua do outro, quando eu proponho ensinar como brasileira, não abro mão do meu papel de brasileira, não abro mão do meu sotaque de brasileira, né? É, então eu fico mais desautorizada ainda.
Quem é você, né? Que não é americana, que não está dentro do Instituto Americano e que não propõe uma pronúncia maravilhosamente americana ou inglesa para ensinar alguma coisa.
Como é que eu vou me tornar, né, um cidadão inglês ou norte-americano, falar aquele inglês perfeito, entre aspas, se o professor é esse desautorizado totalmente? Agora, ainda cabe dizer duas coisas. Uma é a questão da pureza da língua, né? Esse imaginário que se tem de pureza de língua, de uma língua pura. E sempre perco a segunda questão.
Mas então eu vou, enquanto você lembra da segunda, eu vou te cortar para falar uma coisa. A gente falou bastante então da proposta que tem desse imaginário das pessoas, do produto que é o que o Instituto oferece. Então, vamos falar um pouco do que é essa proposta que vocês oferecem. Como que é essa proposta? Qual é o objetivo dessa proposta? Como essa proposta trata o ensino de línguas?
Bem, nesse ponto eu vou falar muito especificamente de uma proposta minha, de um grupo de professores e pesquisadores.
Uhum.
Né? Vou preferir falar nesse caminho. Eu só antes, para não deixar a pureza solta, para fechar isso, depois eu retomo a outra questão, é que quando o aprendiz, ele sustenta essa representação de que é no curso de idiomas que ele vai aprender, porque lá é que as pessoas estão autorizadas a ensinar aquela língua padrão que ele tanto quer aprender, aquela cultura que ele tanto quer se tornar membro, da qual ele quer se tornar membro, a gente chega num ponto que é muito discutido entre os pesquisadores da área de linguística aplicada, que é uma pureza de língua que se supõe. Quando a pessoa fala inglês britânico, ela supõe que há um padrão único, único, único na Inglaterra inteira, e que se só fala inglês britânico, seja lá o que isso for, na Inglaterra, que é uma outra representação, assim como quem aprende espanhol não quer aprender na Argentina, quer ir para a Espanha, que é novamente a questão do poder. A Europa é melhor do que a América Latina. E daí se cria esse imaginário de uma língua pura. É quase a professora Celane, da PUC São Paulo, costuma muito fazer essa comparação como se fosse o que Hitler queria, raça pura, raça superior. Então imagina-se que há o padrão superior, que é aquele do britânico. As pessoas não consideram, ou do norte-americano, dos Estados Unidos, as pessoas não consideram que, se você pegar um filme My Fair Lady, uhum, por exemplo, que você tem uma britânica legítima, pobre, vendedora de flores, e que falam inglês não aceito na sua própria Inglaterra, na sua sociedade. Recomendo que assistam esse filme para perceber, e vários outros filmes ingleses que apontam que há entre todos os falantes desse inglês britânico uma variação linguística muito grande, como há no Brasil, para dar um exemplo concreto. Se a gente pegar uma pessoa do norte do Brasil, nordeste, sul, sudeste, tem uma variação linguística imensa de pronúncia, de sotaque, de léxico, enfim, há uma mudança, há uma variação. Se você pegar o que a gente chama língua portuguesa da escola, a do morro e a do asfalto, que a gente costuma fazer essa comparação, há variantes, todas aceitas. Hoje, muito em discussão a questão do preconceito linguístico, é importante comentar sobre isso. É, mas esse aluno brasileiro que quer aprender língua inglesa, ou língua espanhola, ou francês, ou língua francesa, ele tem esse imaginário de que há essa língua pura, uma língua que não é contaminada. Então, eu preciso ter o meu acento, o meu sotaque, igualzinho de um britânico, eu não posso contaminá-lo com a minha pronúncia de brasileiro. Eu não vou querer aprender inglês com um francês, porque aí vai vir contaminado pelo sotaque francês, né? Então, essa ideia nada politicamente correta de contaminação que vai de encontro mesmo, bate de frente com o que a gente vive hoje em dia, que é a questão da globalização, essa mistura inevitável. Essa contaminação que as pessoas tanto fogem é inevitável até para o desenvolvimento da própria língua que a gente quer aprender. A língua não é uma coisa estática, que fica aquele padrão que você segue a vida inteira. Ela muda, ela é dinâmica. Mas as escolas de idiomas e os aprendizes em geral, eles ainda parecem congelar essa língua padrão, que hoje em dia é um mínimo de pessoas que mantém essa língua pura, essa raça pura de língua. Há pesquisas, depois a gente deixa os links, pesquisas e artigos, que até dizem que hoje em dia a língua inglesa é muito mais falada por não falantes nativos de língua inglesa do que de falantes nativos.
Eu acho, vou acrescentar isso aí às suas pesquisas, né, da prática, que quando eu viajei lá para fora duas vezes, no Canadá e na Alemanha, as duas vezes eu escutei elogios de pessoas, de falantes da língua inglesa, dizendo que o inglês brasileiro, eles reconhecem um brasileiro falando inglês, porque a gente se esforça muito, a gente fala inglês muito corretamente. E eu achei isso engraçado. Eu não achei isso bom. Porque no sentido de que o mundo inteiro aí tá aprendendo inglês porque tem que aprender, né? Porque o inglês dominou a economia e enfim. Então as pessoas aprendem que elas têm que aprender. O inverso do Brasil e do brasileiro, que tem essa ideia de que eles têm que aprender porque o inglês é uma língua superior. E a gente perde tempo se esforçando para ser exatamente igual a eles, sendo que nem eles estão preocupados com isso. Eles já, como você falou, tem os tipos, as formas que eles falam, tem as linguagens, que tudo mudou, e eles já não estão tão preocupados em falar o inglês puro, e a gente aqui ainda está preocupado em falar esse inglês puro, que nem eles mais estão preocupados.
Tem um professor que se chama Pedro Garcês, em uma palestra que eu vi, ele tem um artigo sobre isso, depois a gente pode deixar o link também. E ele dizia nessa apresentação de que esse ensino para doutrinar, catequizar o nosso aluno para ser um cidadão norte-americano, especificamente dos Estados Unidos ou da Inglaterra, é meio que para construir espiões. Porque ele diz, quando é que você... O argumento dele era... Quando é que você quer se parecer muito com o outro? Para não ser notado, meio que disfarçado, né? Então, você se constituir num outro, quase que um disfarce de ser um outro.
Você não quer se constituir identidade, você quer se colar numa identidade de um outro, né? Essa
clone,
é
quase um clone. Você quer clonar,
um clone do outro.
Né? E porque... E daí eu diria, assim, que o brasileiro tem uma síndrome forte de terceiro mundo. Né? Mesmo que o Brasil deixe de ser terceiro mundo, me parece que o brasileiro ainda vai sentir isso séculos e séculos à frente. Então, o brasileiro que quer aprender, muitas vezes, inglês, aqui vou falar só de inglês, mas mesmo francês, e o espanhol, quando vai lá para a Espanha, é porque essa síndrome faz com que não quero ser brasileiro, eu quero ser o outro, eu quero ser inglês, eu quero ser dos Estados Unidos, eu quero ser espanhol. Então, eu preciso ser igual a essas pessoas, eu preciso apagar o meu sotaque de brasileiro, Porque esse sotaque denuncia que eu sou brasileiro. Eu não quero ser brasileiro.
E aí, novamente, a gente cai na questão da construção de identidade. Que não tem, né? A gente tá mostrando que não tem como fugir de falar de aprendizagem, no caso de ensino de língua inglesa, sem falar de construção de identidade.
Sim, porque o professor que assume, que compra também, que tem essa representação de que dessa língua padrão, dessa língua pura, que tem ser alcançada por todos, esse professor, ele termina contribuindo com isso na aula dele.
Com certeza.
Porque ao invés dele comentar, discutir essas questões que nós estamos discutindo aqui, ele, por outro lado, ele nega toda essa discussão. Ele apaga a questão identitária.
Porque no fundo esse professor às vezes também acredita nesse peixe.
Sem dúvida.
Ele vende esse peixe porque no fundo ele acredita nesse peixe.
Ele acredita, ele é mais um que se sente mais poderoso identitariamente, falando como um lord inglês. Ele se sente mais poderoso, ele faz questão de mostrar para o aluno que ele tem esse poder.
E que isso é possível.
E que isso é possível. E ele, voltando àquele nosso assunto bem inicial hoje, por isso ele apaga tudo que o aluno pode saber. Porque como pode o aluno já saber alguma coisa e tirar já, começar tirando a autoridade dele? Se alguém sabe ali a língua, é ele. E ele é que diz por onde começa, e ele é quem diz quem sabe, quem não sabe. E ele diz para o aluno, você não sabe nada. Você é uma tábula rasa e por isso vamos ter que começar com I am, you are, she is, he is.
E também não é terrível quando eles contratam professores nativos, que são chamados nativos, e que às vezes é aquele cara americano normal, que não fez nada da vida, não tem formação nenhuma, mas o simples fato dele ser americano e falar inglês já dá toda a autoridade pra ele dentro do instituto, pra ele dar aula de inglês.
Essa é uma grande...
Terrível! Tira o lugar dos nossos linguistas, professores que estudaram tanto tempo, dominam aquilo e simplesmente são brasileiros, perdem o lugar.
Exatamente, é uma grande discussão no TESOL, no site da TESOL, que é uma associação de professores de língua inglesa, sobre esse tema de professores não só brasileiros, mas professores de língua inglesa que não sejam nativos, que é dá um outro pano para a manga discutir essa questão do nativo, o que é ser nativo, né? E sem dúvida, o professor de inglês que não é esse nativo, ele é desautorizado. Ele ganha menos nas escolas de idiomas, ele ganha as turmas basiquinhas, porque ele não é considerado bom o suficiente para ministrar aulas no intermediário, no avançado, que é uma outra discussão que a gente precisa ter aqui, o que é básico, intermediário e avançado. E isso é um absurdo, porque como pode alguém que não tem formação alguma de didática, de abordagem de ensino, de metodologia de ensino, não tem noção alguma do que é concepção de ensino, de aprendizagem, concepção de língua, não sabe o que é isso, não sabe o que é avaliar, e é posto numa sala de aula simplesmente porque tem uma pronúncia desse tal nativo. Mas o aluno aceita esse professor, porque, novamente, ele é o autorizado.
Uhum.
O gostar tem muitos que gostam por causa disso, mesmo que não aprendam.
Exatamente.
Porque o índice de alunos que não aprendem com professores nativos é muito alto.
Mas aí eles acham que o problema é com eles.
Sim,
não,
porque
com
ele
o professor
é nativo.
Exatamente.
Ele sabe a língua. Se eu não sei, o problema sou eu.
Exatamente.
O mesmo ocorre com um professor que tenha uma pronúncia tal, pronúncia perfeita, que imite um nativo, né? O aluno acha, eu é que sou o problema. E isso é uma grande fragilidade do nosso ensino, deixar o aluno pensar que ele é o problema por causa dessa tal pronúncia pura.
Perfeita.
Que não existe, que não existe no mundo global. Você pegar um indiano, italiano, que falam inglês com todo o sotaque deles, mas não se sentem como nós brasileiros. Por isso que eu digo, é a síndrome do terceiro mundo, a gente se acha menor. Então, se a gente deixa o nosso sotaque de inglês contaminado pelo sotaque brasileiro, eu vou continuar menor. Agora, o italiano, que é europeu, ele não se preocupa com isso, ele é europeu. Ele já tem sua autoridade conquistada. Então, ele não vai fazer questão. Pode ser que alguns façam, mas, em geral, eles não vão fazer questão, porque eles vão ser respeitados de qualquer forma, né? Agora, o professor, novamente, que mantém toda... que alimenta todas essas representações, ele está contribuindo, assim, está prestando um desserviço à área de ensino e aprendizagem de línguas, porque ele está alimentando todas essas representações que não são significativas, não são determinadoras daquilo que acontece num processo de ensino e aprendizagem de línguas, como nós da linguística aplicada estamos aí há algum tempo pesquisando, construindo conhecimento sobre esse espaço de ensino e aprendizagem de língua inglesa.
Então vamos voltar agora vamos parar de falar um pouco mal dos institutos, porque a gente parece político que só fala mal do outro, mas não fala a nossa proposta. Então vamos falar da nossa proposta. Qual é a proposta que vocês trabalham, então, já que isso aí a gente não acha que funciona? Então qual é a proposta?
Bem, não que eu pense que funcione, né? Vamos começar assim.
Até porque a gente também tem que falar o que é funcionar e não funcionar.
Exatamente.
Que é uma outra história.
É, porque até ia pensando numa escola pública, que as pessoas reclamam que não se aprende inglês lá. E muitas escolas públicas se aprende inglês, sim. Eu recebo alunos que vêm da escola pública no primeiro ano do curso de letras e eu vejo que a escola pública ensina, sim. Os alunos chegam, em geral, muitos, sabendo compreender um texto em língua inglesa, sabendo utilizar estratégias de leitura, estratégias de escrita, muitas vezes... alguns até conseguindo uma produção oral satisfatória ou razoável. E aí, se não consegue mais que isso, é por todas essas questões que a gente já falou. Professor brasileiro na escola pública se sente desautorizado. Se sente o próprio desautorizado e o aluno dele já o classifica como desautorizado para ensinar a língua. O professor da escola pública fica querendo imitar o curso de idiomas numa desvantagem terrível. O curso de idiomas trabalha 10, 5 alunos em sala, 15 no máximo. Numa escola regular, tem 30, 40, 50, 60, eu já tive turmas de 100 alunos em sala. Então, como ele vai se propor a fazer a mesma coisa em condições completamente diferentes? Então, a escola pública vem fazendo um bom trabalho, sim, dentro das condições que tem. Se tivesse melhores condições, faria melhor. É claro que eu tenho que abrir o parênteses para dizer que tem muito professor na escola pública que não tem proficiência na língua que ensina. Assim como tem muito professor de matemática também, que não tem proficiência na linguagem que ensina, que é a matemática. Assim como tem muito professor de história, de geografia, que fala bobagem também. A gente tem que assumir isso e não só ficar dizendo que é o professor de inglês que não sabe. Há outros também que fazem vários cursos aí que a gente pode pôr uma interrogação em cima, se são confiáveis ou não, e terminam fazendo um concurso e entrando lá para dar aula ou vão de substituição, enfim, há esse quadro. Mas um outro perigo que acontece é na escola pública. A escola pública, o inglês não ensina. Quer dizer, o aluno não aprende matemática na escola pública, nem na escola regular, particular. Não aprende geografia, mas só com o inglês que implicam que não aprende porque não está no curso de idiomas. Então, vê como é a questão. Então, devia ter também um curso extra de geografia, um de história de matemática, porque a escola também não tem dado conta disso. Mas, enfim, é só o pobre do professor de inglês que sofre essa pecha de você não sabe ensinar. Aí vamos tirar a aula de língua inglesa e colocar um curso de idiomas dentro da escola. Aí é claro que, é claro, entre aspas, vai funcionar um pouco melhor, se é que vai funcionar melhor, que eu duvido um pouco. É, a primeira coisa que a escola faz quando põe uma escola de idiomas dentro do curso é dividir as turmas. Então, aquela turma que era de 40 passa a ser 4 turmas de 10. Ora, fizesse isso antes com o professor que já estava lá...
Ia ter resolvido.
A mesma coisa. Então, as pessoas parecem não ver isso, mas... É claro que eu sei que tudo está relacionado com aquela questão de poder, de autoridade que o curso de idiomas ocupa no imaginário coletivo e que aí, quando implanta a embaixada dentro da escola da universidade, aí parece que já resolve tudo, né? E cabe dizer também, e eu falo com propriedade disso, que eu já fui dona de uma franquia de escola de idiomas, já trabalhei uma franquia por mais de 10 anos e sei que o curso de idiomas também não ensina tanto quanto se pensa. A gente sabe que no primeiro semestre entram 30 alunos no básico. Segundo semestre cai para 10, para 5. No final de 4 anos, daquela turma inicial, se você tiver um ainda, é muito. E muitas vezes esse um que está lá... Tá mal e porcamente produzindo alguma coisa em inglês, porque a escola de idiomas, e no caso da franquia, a gente tem que dizer amém ao franqueador. E o que acontece é que vai se passando o aluno, porque o aluno é um cliente, ele tem direito, se ele paga, e o importante é vender o livro, e ele vai passando, e muitas vezes nós, professores de escolas de idiomas, sabemos dessa realidade. Que há alunos com rótulo de aluno avançado que não conseguem manter uma conversação mínima que passe do how are you.
É, não tem como também não falar disso, né, dessa síndrome de clientelismo que a gente tem hoje na educação. Né? Nas escolas particulares ocorre a mesma coisa, que as crianças vão passando de ano sem conseguir ter aprendido nada e aquilo não é resolvido, aquilo, como você disse, vai indo para frente porque o aluno é um cliente. E também o inverso, que é a questão de produzir resultados, né? Você precisa que alunos terminem o curso para que você mostre que o curso é possível e que produz aquele produto que você tanto prometeu. Então, nessa ansiedade de você... É satisfazer o cliente e produzir resultado, você mascara que aquilo não está funcionando.
Sim, e é interessante você falar em processo, produto, que aí eu posso ir me encaminhando para a proposta que eu tenho trabalhado há algum tempo, que é, em geral, todo o ensino de línguas tem muito seu foco no produto. É o produto que se oferece na propaganda, é o produto que se compra na hora que se matricula no curso, é o produto que se busca. Muitas vezes o aluno quer lá ter aquela pronúncia maravilhosa, a escrita maravilhosa. É importante também não falar só em pronúncia, aprender língua tem a ver com saber ler, saber escrever, saber ouvir. Saber compreender as distinções entre ler e compreender o que está lendo, assim como ouvir e compreender criticamente o que está se ouvindo. Mas há esse foco no produto e muitas vezes o aluno quer esse produto, mas ele não põe nenhum esforço no processo. Ele quer meio que como a gente... Nós, professores, às vezes dizemos, ele quer a varinha mágica que ele acha que nós, professores, temos, que a gente vai, pif, dar uma batidinha, joga um pozinho,
ou
igual a sininho.
Ou método, né? Olha, esse aqui é o método. Faça isso tantas vezes e você, no final, terá o produto.
Terá
que você
o produto.
Quer.
E aí, o aluno não se concentra no que é o principal, que é o processo. É o processo de aprendizagem que deveria ter seu foco muito. Marcado, muito pontuado, né? O processo de ensino-aprendizagem, esse processo é longo. Nós aprendemos língua para a vida inteira, durante a vida inteira. Eu sou brasileira, falo português, posso dizer que sei português? não sei português, eu sei muita coisa da língua portuguesa. E tem muita coisa que eu ainda não sei. E muita coisa que eu ainda vou aprender, porque a língua é dinâmica, ela vai também se modificando, eu vou aprendendo outras coisas. Então, de inglês, eu sou professora de inglês, eu ainda sou uma aprendiz de língua inglesa, estou sempre aprendendo. Eu sempre dou exemplo aos meus alunos. Se alguém chegar aqui para mim agora e dizer, escreva uma petição, né, esse gênero petição, em português, eu não vou saber escrever, porque eu nunca vi uma petição, eu não sei como é que se caracteriza esse gênero. Então, embora eu fale português, eu escreva português, eu leia português, eu não sou capaz agora, nesse momento, de escrever uma petição em português. Também não sou em inglês, porque não conheço o gênero, né? Então, a minha proposta tem sido muito trabalhar com foco no processo. O aprendiz, ele tem que perceber e se conhecer como aprendiz. Ele tem que pensar no seu processo de aprendizagem. Ele tem que pensar no como que ele aprende e como ele não aprende, como ele pode fazer para aprender. Então, daí, quebrar as crenças, as representações que atrapalham muito a aprendizagem de língua inglesa. Porque se o aluno imagina que ele, para aprender, tem que saber vocabulário, aquelas listas imensas de vocabulário, então, se eu fizer outra coisa na sala de aula, ele já desanima. Porque
ele vai achar que não está aprendendo.
Não estou aprendendo. Né? Então, se eu estou trabalhando com estratégias de compreensão oral, dele saber compreender o filme, uma palestra, sem lista de vocabulário, ele vai achar que é impossível, já põe uma barreira, porque ele tem uma crença, uma representação de que sem vocabulário não é possível. Então, a minha proposta é sempre fazer primeiro um trabalho que para mim é o básico. O básico para mim não é o verbo to be, não são os cumprimentos, não são o presente contínuo e as preposições para dizer que o livro está embaixo, em cima da mesa ou atrás da mesa. Para mim, o básico de ensino de qualquer língua é discutir essas questões de processo de aprendizagem em ensino de línguas. Então, no curso de letras, a minha proposta tem sido trazer textos na língua-alvo, em língua inglesa, muitas vezes, que tratam desses assuntos. Então, ao invés de trazer o texto que diz, né, eu brinco sempre, que diz que a girafa está atrás da árvore, que o elefante está na sala ou não está na sala, discutir essas bobagens, essas coisas ridículas, que nunca alguém vai precisar na vida real dizer que o elefante está na sala ou que a girafa está atrás da árvore, a gente aprende língua discutindo temas relevantes. Temas que podem ajudar, que são metatemas, que podem ajudar o aluno a pensar no processo dele, a refletir um pouco sobre o aprendizado dele. Então, se eu levo para um primeiro dia de aula, não vou dizer um primeiro aí, para um momento inicial de um semestre, um texto que fale sobre as representações, as crenças, os mitos sobre ensino e aprendizagem de línguas, o aluno, com essa leitura, com essa discussão, ele pode aprender língua inglesa, aprender a ler aquele texto em língua inglesa, aprender a falar a partir, a escrever, né, a partir daquele texto que ele leu, mas a discussão vai ser uma discussão que pode ser benéfica para ele se entender um pouco mais e perceber que não é só com lista de vocabulário que ele pode aprender, que ele pode aprender de outra forma. Então, essa tem sido minha proposta e é claro que, para começar, eu muitas vezes trabalho com alguns textos que são trabalhados no ensino de inglês para fins específicos, que é o ESP, que às vezes alguns textos em português, às vezes alguns textos de língua inventada, como tem o famoso texto da clamba que todo mundo conhece, que tem algumas palavras inventadas.
O filme do Pingu.
Sim, o do Pingu. Já pensei para a produção oral, que você é aquela língua inventada que não diz nada, mas que você entende a mensagem. Uhum. Então, eu começo a trabalhar com esse tipo de material para o aluno perceber que entender uma língua vai além de saber vocabulário e regras gramaticais. Que essa língua, ela pertence a um todo e ela é construída num todo que tem a ver com o gesto que você faz, com uma feição diferente, com um movimento que você tem. Ela não é uma língua fora do mundo, né? E aí cabe falar um pouco dessa concepção de língua que embasa a minha prática.
Uhum.
Que é, em geral, a concepção de língua das pessoas é de língua como estrutura. Língua é gramática. Então, vou ensinar língua, vou ensinar gramática. Alguns disfarçam esse ensino de gramática, porque há todo um discurso, de certa forma, dominante, que diz hoje em dia, né, que ensinar gramática é feio, que tem que ser comunicativo, que dá uma outra discussão imensa sobre o que é essa abordagem comunicativa, que não é só falar, né? Então o professor se sente um pouco acuado, porque ele está lá sem uma formação contínua, muitas vezes, e ele começa a ouvir dizer que gramática não se ensina mais, que tem que se ensinar é comunicativo, e ele entende que comunicativo é falar, que o aluno tem que falar em sala de aula, seja lá o que for. Seja falar que a the book's on the table, está falando, então é comunicativo. E ele, às vezes, disfarça essa estrutura como disfarçam os livros de ensino de língua inglesa. Todos os livros que se dizem comunicativos que eu conheço não são comunicativos. Se você pegar o livro do básico 1, ele começa com a unidade 1, que é I am a student, I am Brazilian. E ele termina lá na voz passiva. I was taught by my teacher. Alguma coisa desse tipo. Ou com o discurso direto e indireto. Então, segue-se um esqueleto, uma espinha dorsal que é calcada na estrutura. Então, ensinar a língua é ensinar a gramática. E a gente escolheu começar com o verbo ser ou estar e terminar com a voz passiva e o discurso direto e indireto. É isso que alguém decidiu, essa divisão do que é estrutura básica e do que é estrutura complexa. Né? Por isso que se divide básico, intermediário e avançado dessa forma. E aí, a proposta que eu tenho tentado, com a qual eu tenho tentado trabalhar, bagunça essa divisão de básico, intermediário e avançado. Porque, para mim, um aluno básico é um aluno que entende o seu processo de aprendizagem. É um aluno que consegue entender para onde está indo, de onde ele está vindo com o seu processo de aprendizagem. É um aluno que sabe contextualizar, que ele sabe que aquilo que está ali no texto, que ele está ouvindo, quando eu falo texto, pode ser texto escrito, falado. Então, aquele texto que ele está ouvindo, ele não é um acúmulo de estruturas gramaticais. Não, ele está relacionado com um contexto político, social. Então, contextualizar o que está ouvindo, ou lendo, ou falando é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. O aluno não sabe contextualizar. Então, no ensino, no que eu diria básico, eu tenho que ensinar isso para o aluno, contextualizar. Eu tenho que ensinar o aluno estratégias para ele contextualizar, para ele ler, para ele entender o que ele ouve. Eu tenho que ensiná-lo, vou usar aqui só duas estratégias básicas, que é ler para um fim específico, ler de forma detalhada e de forma geral, que é o famoso skimming, scanning. Então, o aluno saber buscar uma informação específica no texto. Tem aluno que só consegue fazer o que a gente chama ainda a leitura do dedinho. Começa na margem superior esquerda do livro, do texto, e vai até a margem inferior direita do texto. Se você manda ele procurar, vou fazer uma pergunta boba aqui, mas Se você fizer uma pergunta que não está no texto, por exemplo, que eu já estou indo além, que em geral a professora pede para ler ou para ouvir, para dizer quem é o João. E aí ele vai ouvir para dizer, ah, João é um professor, né? Aí, só que ele ouve, ele lê o texto inteirinho, o aluno não sabe que ele pode pular partes, que ele pode ler como a gente lê uma lista telefônica, procurando uma informação específica. Isso é um tipo de leitura que precisa ser ensinada. Isso não significa que o aluno não vai ler o texto inteiro. Pelo contrário, ele vai passar os olhos pelo texto, e isso é leitura, várias vezes, com objetivos diferentes. E ao final dessas várias vezes, ele tem uma compreensão do texto, em geral. E depois, nada impede que o professor discuta uma e trabalhe com o aluno uma leitura detalhada. E vai chegar na estrutura. A gramática não foge da minha aula. Ela está lá. Ela só não é a atriz principal e ela não entra em cena primeiro. Ela entra em cena a partir do conjunto da obra que a gente esteja fazendo. Então, se o aluno está lendo uma entrevista em inglês, porque é um gênero entrevista e as perguntas são importantes de serem entendidas, pode ser que naquela aula eu resolva trabalhar com a questão de estrutura de perguntas. E não só para dizer, ah, a pergunta está no presente, no passado, no futuro, não. Mas para discutir com o aluno que tipo de pergunta leva a um tipo de resposta. Por que que às vezes um jornalista precisa elaborar de forma diferente a sua pergunta para ele conseguir ter uma resposta a outra que não seja uma resposta simplificada que não leve a nada? Então são essas discussões que a gente vai se aprofundando na questão estrutural para ver em que estrutura gramatical usada proporcionou uma comunicação do tipo A, B ou C. E eu posso também decidir, a partir de uma entrevista trabalhada em língua inglesa, discutir referentes, que é uma outra dificuldade que os alunos têm, tanto em língua materna como em língua estrangeira. Ele está lendo lá no meio do texto, aparece um isto, e ele não sabe esse isto o quê. Ele não sabe voltar no texto para procurar a que se refere esse isto. E às vezes ele não entende o texto por causa disso. Não porque ele não tenha entendido o vocabulário, não porque ele não saiba a gramática, não. Porque ele não sabe fazer isso, de voltar para buscar os referentes. Então, para mim, um ensino básico envolve todo esse ensino dessas... não só das estratégias, mas de começar de um todo, que é um gênero, que pode ser uma entrevista autêntica. Não adianta eu pegar uma entrevista do livro didático que está toda baseada na estrutura gramatical, que o entrevistador faz perguntas, se for no livro 1, ele vai só te perguntar, hi, how are you? Ele vai te perguntar perguntas no presente, né? Are you a teacher? Do you like football? Do you like soccer? Enfim. Não é essa entrevista que eu estou falando, estruturadinha na gramática porque você quer ensinar presente. Não, eu vou entrar na internet e achar uma entrevista autêntica da realidade e vou levar para a minha sala de aula para ir fazendo toda essa abordagem para que o aluno possa perceber esse discurso linguístico em inglês, como é que funciona. Desde o seu funcionamento social, político, discursivo, gramatical. A gente vai chegar lá no gramatical.